Entrevista.
No dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia na expectativa de que em alguns dias teria ocupado o território deste país. Porém, agora, mais de 100 dias depois, a guerra continua acontecendo, os ucranianos resistem e os impactos podem ser sentidos ao redor do mundo, inclusive aqui no Paraná. Eu converso agora com o professor de Geopolítica e Negócios Internacionais na Universidade Positivo, João Alfredo Niegrai. Professor, qual é o cenário que nós temos neste momento em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia?
Bom, hoje a situação na Ucrânia, ela segue a passos muito duvidosos para as forças russas. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou que os russos têm cerca de 20% do território ucraniano nesse momento, em especial a região do leste, a região mais próxima da Rússia. E isso é uma grande surpresa, porque quando a guerra ela começa, nós tínhamos a impressão de que o exército russo era muito mais treinado, tinha armas de grande calibre, grande tecnologia à sua disposição. Não que não tenha, mas a questão é que as forças ucranianas são muito inferiores às forças russas e os russos demonstraram dificuldades na batalha lá desde fevereiro. Desde então, nós tivemos notícias absolutamente horrendas, como o massacre de civis na região de Bucha, como incontáveis relatos de crianças e mulheres estupradas pelas tropas invasoras, e de uma dezena de outras crueldades que se classifica com muita tranquilidade como crimes de guerra. Por óbvio que os russos acabam negando a todas essas acusações e dizem que as imagens de corpos, as imagens de idosos, mulheres e crianças feridos e mortos são algo colocado pelos ucranianos com apoio dos Estados Unidos. Imagens de satélite, por óbvio, acabam desmentindo a versão russa. Atualmente, o conflito ele segue-se na região do Donbass, que é a região, como eu comentei, um pouco mais próxima da Rússia, e a intenção inicial do presidente Putin era afastar o perigo da OTAN muito próxima da Rússia. E o que ele consegue é exatamente o oposto. Embora a Ucrânia ainda não tenha entrado na OTAN e possivelmente nem entre, Finlândia e Suécia, mais ao norte, pediram adesão à organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, trata-se de algo que foi certamente um revés estratégico para o regime de Putin, ao mesmo tempo em que acabou trazendo incontáveis prejuízos para a economia ucraniana, para a economia russa e, como consequência, para a economia do mundo todo.
Como que esses impactos eles nos atingem aqui no Brasil e principalmente no Paraná?
Bom, os impactos dessa guerra eles começam a ser sentidos antes mesmo dos primeiros tiros serem disparados, antes mesmo dos primeiros soldados cruzarem fronteiras. Entre os meses de janeiro e fevereiro, nós já havíamos sentido uma alta no preço do petróleo, item que é muito exportado pelos russos, e que aqui no Brasil nós temos a oscilação do preço dos combustíveis a partir justamente do preço internacional do barril de petróleo. Quando a invasão ela de fato ocorre e sanções pesadas começam a ser aplicadas contra a economia russa, outros itens exportados pelos russos acabam encarecendo. E dentre esses itens, um deles é o Paraná, é o maior importador do Brasil, que é o caso dos fertilizantes. Cerca de um terço de todos os fertilizantes utilizados pelo Brasil chegam justamente aos portos do Paraná. O Paraná é um dos maiores produtores de grãos do Brasil e se esses fertilizantes estão chegando mais caros ou se nós estamos tendo que buscar outros fornecedores, é possível que o agronegócio paranaense acabe perdendo um pouco de competitividade. Isso é negativo justamente no momento em que a inflação no mundo todo já está alta, e no momento em que nós estamos tentando nos recuperar dos efeitos econômicos de 2 anos de pandemia. Então, esses foram os primeiros efeitos que nós sentimos a partir da invasão russa. E, é claro, existem outros efeitos que eu tenho dito que são efeitos não tão óbvios, né, que têm afetado outras cadeias. Por exemplo, itens como titânio, platina, gases nobres, itens utilizados, matérias-primas utilizadas na fabricação de insumos para a indústria automobilística, também saem da Rússia e da Ucrânia, e essas matérias-primas ficaram mais caras. e nós temos grandes fábricas de automóveis aqui no Paraná, e essas fábricas, com certeza, já estão sentindo os efeitos da escassez global em alguns dos insumos necessários também na produção de automóveis.
Isso que é o mais preocupante, né? Porque não afeta apenas aquele setor que está diretamente ligado, como você falou, a agropecuária aí, né? Diretamente ligado com a questão dos fertilizantes, com essa região. Mas vai tendo um impacto numa reação em cadeia, né? Que vai acontecendo entre países aí que estão sendo afetados em determinadas situações, como é esse caso do agronegócio brasileiro, mas que também afeta outras cadeias produtivas indiretamente, não é isso?
Com certeza. A gente percebe, eu tenho dito, que é impossível se esconder das relações internacionais. Porque ainda que nós estejamos geograficamente longe de um conflito ou de outro, os efeitos acabam extrapolando fronteiras com muita facilidade. A gente vive num mundo que é absolutamente interconectado em termos econômicos, em termos sociais, em termos políticos. E, como consequência, os efeitos de coisas que ocorrem geograficamente longe daqui acabam chegando até nós de forma muito rápida. A gente tem também aí o caso dos medicamentos, né? Ainda que russos e ucranianos não produzam ou produzam poucos medicamentos, existem insumos da indústria farmacêutica que acabam vindo desses países. E, como consequência, além da questão da cadeia global dos automóveis e insumos, a própria cadeia global da indústria médico-farmacêutica também está sofrendo os efeitos dessa guerra. E a gente não pode esquecer que se trata do conflito mais danoso no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Ainda que nós tenhamos experimentado um conflito na ex-Iugoslávia, o que nós estamos percebendo é que o grau de letalidade dos armamentos que estão sendo utilizados agora consegue ser ainda maior. Tem uma que particularmente me deixa bastante chocado, que são as tais bombas termobáricas, né? Que quando essas bombas explodem, elas causam um vácuo. Esse vácuo não mata os seres humanos que estão ao redor, porque a grande consequência de um corpo humano exposto ao vácuo é intestinos e pulmões que acabam explodindo por conta justamente da falta de ar. E na sequência, ele traz uma onda de altas temperaturas e essas sim acabam sendo letais. Então é algo muito cruel.
Certo, professor. E aí a gente tem também uma questão, né, que é sobre o petróleo. A Rússia aí é um exportador deste insumo, que é um dos mais importantes aí para todas as cadeias produtivas, principalmente para a questão dos combustíveis, algo que já também ajudou a alavancar o preço aqui do Brasil. Como é que essa postura russa pode ajudar aí a frear a guerra de alguma forma? Os países podem ir contra esse conflito por conta disso?
Há quase uma unanimidade na comunidade internacional de que o conflito ele é absolutamente ilegal, que o conflito não deveria estar acontecendo e que ele viola as mais caras convenções de direito de guerra e cartas internacionais de compromissos em direito internacional. O petróleo tem sido, e os combustíveis, a matriz energética de maneira geral, tem sido o grande trunfo do regime de Putin. Ainda que os europeus tenham se comprometido a reduzir as importações de petróleo russo até o final do ano, de imediato eles não têm grandes fontes ou fontes alternativas para esses itens. E por mais que os europeus estejam buscando reduzir a dependência desses produtos vindos da Rússia, desses itens vindos da Rússia, não existe ainda uma saída clara em relação a de onde eles vão comprar, né? Os Estados Unidos estão tentando fornecer alguma coisa, mas mesmo nos Estados Unidos os combustíveis estão batendo máximas históricas em valor. Mas o fato é que, ainda com a dependência da matriz energética russa, os europeus vão seguir buscando outras fontes de energia. Eu tenho defendido que esse poderia ser um excelente momento para o Brasil apresentar o etanol, a solução do etanol ao mundo. Que, primeiro, que não é um hidrocarboneto, segundo, que deriva de uma planta. Mas a gente encontra aí a resistência dos Estados Unidos nessa pauta, uma vez que eles tentam extrair aí o álcool anidro de outros grãos, né?
Essa é inclusive uma questão que o Brasil saiu na frente há muitos anos já, mas que agora essa discussão ela retorna com cada vez mais essa questão do ecológico, não é isso?
Com certeza, já se foi o tempo da gente ficar usando combustível fóssil. E do outro lado, eu particularmente tenho minhas dúvidas em relação à extração do lítio para as baterias dos automóveis. Me parece que mineração de lítio não é algo que seja assim tão ecológico quanto as pessoas que têm e que têm adotado os carros híbridos acreditam. E aí vem uma chance que o Brasil não pode perder de apresentar essa solução do etanol para o mundo, de apresentar através de uma política externa que seja um pouco mais ativa, que nós podemos fornecer essa tecnologia, podemos fornecer esse insumo, em especial por uma questão de sustentabilidade. Antes de pensar na questão da guerra, óbvio, a guerra é importante, muito, precisamos, enquanto humanidade, parar a matança e a carnificina? Sem dúvida. Mas feito isso, nós precisamos pensar em questões de desenvolvimento sustentável, porque acabam incluindo o futuro de todos nós, né?
Perfeito. A gente tem aí especialistas dizendo que é possível que a guerra dure mais de um ano, inclusive, né? A guerra, falamos aqui da guerra entre Rússia e Ucrânia. Como que essa guerra, né, pode influenciar a longo, médio prazo aqui na economia brasileira e do mundo como um todo?
De fato, os russos, quando iniciaram os ataques, eles imaginaram que tomariam Kiev dentro de pouquíssimo tempo. Não é o que nós vimos. E hoje a gente vê que os ucranianos estão sendo uma força aí muito aguerrida de combate, tropas com moral elevadíssimo e que já impuseram sobre aquele que nós acreditávamos ser o poderoso exército de Moscou severas perdas, né? E a gente não imaginava que a guerra duraria como está durando. E, de fato, agora a percepção é de que ela vai durar muito mais. Nós temos europeus, nós temos estadunidenses, nós temos muitos países fornecendo armas de ponta à Ucrânia nesse esforço de conseguir frear as pretensões russas. E justamente por conta desse fornecimento de armamento bélico, que inclusive algumas vezes é melhor do que o próprio armamento russo, que nós não temos como estimar quanto tempo a guerra vai durar. Os impactos nós já estamos sentindo em relação a altas nos combustíveis, fertilizantes, alta no trigo, por exemplo. Rússia e Ucrânia produzem cerca de um terço de todo o trigo comercializado no mundo. E uma consequência muito triste, além da guerra em si, acabou emergindo, que é justamente o aumento da fome. A fome que aos poucos vinha se reduzindo pelo mundo, por conta da redução na oferta de grãos e grãos essenciais, acaba voltando a aparecer, não só no Brasil, mas numa série de outros países no Oriente Médio e no Norte da África. Essa é uma consequência muito triste com a qual nós estamos tendo que lidar. Além da questão da fome, vem a questão de países que são altamente dependentes daqueles itens comprados da Rússia. É o caso do Peru aqui do lado, que comprava muito combustível da Rússia. É o caso do Paquistão, que tem sofrido com severas agitações populares contra a sua classe política, em virtude do encarecimento geral de preços. E a inflação global, e também a brasileira, tende a continuar em alta. A gente sabe aí que a inflação tem sido a grande vilã da economia brasileira nos últimos anos, se não é desse ano, e a tendência é de que isso, infelizmente, se mantenha em crescimento. A gente não pode esquecer que a gente é muito dependente aqui no Brasil do modal rodoviário de transporte. Mais de 90% de tudo que produzimos é transportado justamente por caminhões. Ou seja, toda vez que o diesel tem uma oscilação, isso acaba afetando toda a cadeia de suprimentos como um todo. E ainda que nós sejamos tão dependentes dos caminhões, nós temos apenas 11% das nossas estradas pavimentadas. Então, a questão dos combustíveis deve seguir afetando a nossa vida, a questão da inflação deve seguir não só nos preocupando, mas também nos incomodando.
Esse então foi o professor de Geopolítica e Negócios Internacionais, João Alfredo Niegrai, falando aí sobre as consequências e previsões do que pode acontecer em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia.